viagem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
O que acontece? O que se sucede? Desmascarar alguém sem máscara. A máscara caiu, então a face vai se revelar. A não ser que a própria face seja a máscara.
Ah, até que peguei mais um. Querem o número um. Só que pegaram mais um. Qualquer que seja, então que assim seja. Quem não viu, não vê, então observe e veja.
Retrato falado chama a vítima. Cara ou crachá, é ou não é pra legítima. Mestres dos disfarces causam uma alusão pra ludibriar. Na sua mente é uma coisa, mas é outra no olhar.
Menino bom disciplinado leva multa. A cara é parecida com a do outro e não oculta.
Vigilosa linha, usar a ponga na escuta.
É isso aí, minha gente. Começamos o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta com a música O Homem Sem Face. Essa que foi lançada em 2014 no álbum Fantástico Mundo Popular. A música é dedicada para aquele que disse que nunca seria, mas que hoje se tornou um candidato nas próximas eleições. Vamos ouvir mais um pouquinho do Homem Sem Face.
A cara dele tem um aspecto secreto. Sei lá, são mais de mil faces. Você viu o Homem Sem Face? Eu não conheço, nunca vi a cara dele. Tem um aspecto secreto.
Pacata demais, quando não pacato, pacato é você quem faz. Iniciativas que libertam no semblante.
Isso aí, minha gente, vamos lá. Esqueci de mencionar, e tão importante aí, que essa música é do Sombra, grande MC Sombra aí, participante do SNJ, grande, grande artista brasileiro do rap nacional. Então vamos retomar aqui hoje falando sobre o Museu da Lava Jato, com o Maitê e com o William. Maitê, na verdade vamos começar com o William, né, pra gente poder falar um pouquinho sobre os destaques, né, dentro dessa pesquisa e dentro de todo esse acervo que, né, está dentro do Museu da Lava Jato. Eu queria que você falasse sobre alguns pontos, porque a Lava Jato é uma operação que durou quase 7 anos. Então tem muita coisa que aconteceu, tem muito material, mas a gente tem questões que são muito importantes, sintomáticas dentro de toda a operação, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é válido para que a gente possa informar as pessoas também diante de tanto material, né, essa vastidão de informações.
Então, a gente destaca lá no museu, quando a gente está trabalhando na parte do jurídico, que há uns eventos que não tem como a gente não dar maior importância, né? Eu acho que um dos eventos mais emblemáticos da Lava Jato, a gente chama de batalha judicial, né? Que foi aquele dia que a defesa do Lula impetrou um habeas corpus no plantão judiciário quando o Sérgio Moro estava de férias. Daí saiu de liminar a soltura do Lula no TRF4, o Sérgio Moro despachou lá de Portugal dizendo: não, você não vai poder cumprir isso aí, espera um pouco, tal. Ele não tinha competência para dar essa liminar, o Favreto. Daí o Favreto pegou e atravessou outro despacho, falou assim: não, vai ser cumprido, ele vai ser solto hoje. Daí o Gibran apareceu, que era o relator da apelação. Ele apareceu, atravessou um despacho dele dizendo para não cumprir. Favreto atravessou o negócio e falou: não, vai cumprir sim, porque você não tá com plantonista, eu que tô, então eu que tenho jurisdição agora, vai ser cumprido isso aí. Daí mandaram pro presidente do Tribunal Regional Federal, que era o Thompson Flores, daí ele falou: não vai cumprir nada, que agora, a partir de agora, ele vai continuar preso. Eu lembro que eu tava nesse dia lá na vigília, e daí ficava todo mundo: soltou, não soltou, soltou, não soltou, porque era questão tipo de minutos, assim. Saía a decisão, daí o outro já caçava, daí saía a decisão mandando soltar, o outro soltar. Foi um evento bem, digamos assim, sui generis, assim, e ali demonstrou bem a parcialidade do Moro. Que o cara, pra sair de férias, pra despachar lá de Portugal, para impedir que uma ordem superior do desembargador não fosse cumprida, é porque ele realmente tinha interesse no processo que ele estava julgando, né? E daí, claro, tiveram outros eventos, por exemplo, a condição coercitiva do Lula, que ali ficou bem claro também que, além de tudo, a decisão era ilegal, né? Porque a época só podia condução coercitiva ser e somente se a pessoa era acusada de crime e não ela fosse intimada para comparecer a um ato processual, um ato policial, e ela se negasse. Acontece que o Lula sequer foi intimado para como indiciado, acusado, etc, etc, durante as investigações. Ele já saiu a decisão antes mesmo dessa intimação para ele comparecer ao ato. E o Sérgio Moro, cinicamente, ela falou assim: não, ele não estou deferindo a condução coercitiva. Vocês vão lá de manhã na casa dele e perguntam: você quer me acompanhar? Se você fala não, a gente vai levar você à força. Mas se você não falar sim, a gente vai acompanhar você de qualquer jeito. Beleza, mano? É uma condição coercitiva, isso que o Sérgio Moro falou. Óbvio. Chega dois policiais, três policiais federais na tua porta, é uma condição coercitiva. E o que é mais espalhafatoso disso tudo é que a mídia teve acesso antes da defesa. E a mídia já estava fazendo cobertura, inclusive, por helicóptero. Sim. Foi levando ele, acompanhando o trajeto do Lula até a delegacia da Polícia Federal de início ao fim. Uma coisa absurda. A defesa dele só ficou sabendo que ele tava, quando ele estava lá, já falando com o delegado. Totalmente arbitrário, totalmente absurdo. Isso a gente vai destacando no museu, esses eventos, etc. Né? A própria denúncia do processo do Lula, se você pegar a estrutura dela, ela tem a estrutura de um livro, que ela foi feita não para uma acusação, ela foi feita para ser apresentada. Né? Ela tem uma teoria da conspiração, uma parte no início dela, que demonstra todo... Puxa fato lá da época do Mensalão, de José Dirceu, falando que o Partido dos Trabalhadores tinha um projeto político de poder, por isso que comprava todo mundo no Congresso, etc. E com base nisso, constrói toda uma narrativa fantasiosa em cima do triplex do Guarujá. Então é uma coisa absurda, a gente vai destacando esse tipo de coisa. Só pra você noção, José Dirceu foi citado, acho que 63 vezes na denúncia do Lula do triplex. Pergunta, ele não foi nem arrolado como testemunha, sequer foi acusado. Mas ele foi usado para bater no Lula na própria denúncia triplex. Uma coisa absurda, assim. Então tem vários eventos que a gente vai destacando no museu para dar, para mostrar que demonstra exatamente que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato agiram em conluio, e já estava tudo uma sentença anunciada. Né? Por mais que a defesa ali era só o nariz de palhaço, pode espernear à vontade que a gente já sabe o que vai acontecer.
A questão da mídia, né, eu acho que é uma questão também muito importante, né, sobretudo porque a mídia tem um poder muito grande no nosso país. Então, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre a questão da mídia. Você já citou algumas questões, realmente, a cobertura para a condução coercitiva foi um absurdo, assim, foi uma coisa todo mundo acompanhando no mesmo tempo, ao vivo, enfim. Mas eu acho que tem um desdobramento, né, que é interessante também de frisar e estar nesse recorte, que é a Vaza Jato, que é um acompanhamento da mídia, só que da mídia alternativa, né, dentro do Intercept. Então, acho que seria legal também falar um pouquinho sobre essa questão, que de alguma forma amarra com essas questões que você traz, né, e que demonstra como o processo estava todo muito delicado.
Eu vou dar um leve pitaco, mas eu acho que a Maite, ela tem mais uma propriedade para falar, mas eu vou falar sobre a questão da Vaza Jato, porque tem uma questão processual que eu acho muito interessante, que quando vieram à tona todas essas conversas espúrias entre Dallagnol, Moro, etc, era a questão essa prova é prova ilícita, não tem como negar, ela foi obtida por meio de um hacker que entrou no dispositivo provavelmente do Dallagnol, né, e pegou todo esse conteúdo de mensagem, é uma prova ilícita, teve autorização judicial, alguma pessoa em particular usou, né, não pode ser usada em hipótese alguma para prejudicar Dallagnol e Moro. Isso é fato. Nenhum jurista, nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum promotor vai falar que pode. Agora, o questionamento que a gente levanta é: essa prova, ela tem capacidade de ser usada para beneficiar os acusados? As pessoas que foram prejudicadas graças a esse conchavo? Sim. A prova ilícita no processo penal, ela pode ser usada para beneficiar o acusado. E foi o que aconteceu, que a defesa do Lula fez, inclusive no habeas corpus, que soltou ele e declarou suspensão do Moro no STF. Né? Então, é o que eu posso falar, por exemplo, da importância da Vaza Jato. Claro, a questão midiática, acho que a Maite, que ela é responsável mais por essa parte ali de organização, ela pode falar melhor do que eu. Mas é isso que eu dou pitaco aqui também.
Claro, mas é importante pensar por esse lado também. Mas eu queria que a Maite, então, complementasse, por gentileza, sobre essa questão.
Puxando que ele falou da Vaza Jato, tem um spoiler já, que já está até, inclusive, nas nossas redes sociais. A gente gravou um depoimento exclusivo com o Leandro De Mori, do Intercept, que trabalhou diretamente na Vaza Jato. Então, o museu, ele também vai puxar para esse lado, além da parte jurídica, trazer essa parte da mídia. E isso também dentro do nosso centro de documentação, que vai ter de todos os veículos, mas também as análises dessas questões, de como é que foi feito. Vai ser um site muito interativo, um museu muito interativo. Vão ter linhas do tempo, né? Que volta um pouquinho naquilo que você falou de como que vai estar organizado isso, como é que vai ser apresentado isso ao mundo. Então vai ter essas linhas do tempo das fases da Operação Lava Jato, da questão que aconteceu com as empresas, da Vaza Jato, porque tem muito conteúdo da Vaza Jato, muita coisa, sim. A gente também está produzindo alguns depoimentos com advogados, para que eles consigam falar um pouco dessa perspectiva jurídica de todo o caso, tudo isso que o William falou, que, né, traduzindo para uma linguagem um pouco mais acessível e trazendo todas essas partes assim. Então é aquilo lá, a Operação Lava Jato, o jurídico e o jornalístico, eles andam de mão dadas para complementar essa narrativa, então é uma coisa que a gente precisou dar enfoque também.
Legal, Maite. Então vamos falar sobre, né, o futuro, vamos pensar, né, sobre essa situação, que vai haver um lançamento, né? Vocês estão agora no processo de divulgação, né? Tá vendo aí toda essa questão em mostrar agora para o Brasil, né, o Museu da Lava Jato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lançamento, como é que vai funcionar agora as atividades futuras, como que se desdobra, né, a partir de agora, né, nesse início de projeto, mas como é que se desdobra tudo isso, né? Lançamento, enfim, como é que vão ser as atividades futuras.
Mas a gente já está trabalhando faz um tempo em toda essa elaboração, todos esses conteúdos. A inauguração ela ficou então para o dia 1º de agosto. Por enquanto ele é um museu virtual, então no dia 1º de agosto ele vai entrar no ar, né? O nosso site já está em todas as redes sociais e tudo mais, o endereço do site. Mas ele é um organismo vivo, né? E além de ele, da gente ter ele da forma virtual agora, que a gente optou por começar ele de uma forma virtual, tem uma previsão de uma sede física para o ano que vem, assim, né? Tentando. E um fato que chamou muita atenção, que você falou que a gente está em semanas de divulgação aí, foi que o 1º de agosto também é aniversário do nosso querido ex-juiz Sérgio Moro, né? Agora não é nem mais ex-juiz, é candidato Sérgio Moro. E acabou que a gente... foi sem querer, mas quando a gente foi pesquisar algumas datas para realizar simpósios e jornadas, a gente caiu e falou, meu Deus, a gente escolheu um dia muito propício para esse lançamento, que é o dia que vai entrar no ar. Mas, como ele é um organismo vivo, a gente não vai simplesmente jogar o museu e acabou. Ele vai ser alimentado, que nem o William falou. Todos esses conteúdos, eles são para a vida inteira. Então, a gente vai alimentar o museu enquanto ele ainda existir. Enquanto ainda existir pauta sobre a Lava Jato, estaremos colocando coisas lá. Então, é um projeto bem legal. Além da inauguração de 1º de agosto, está previsto um simpósio sobre o golpe para o final de agosto, né, começo de setembro ali. Tudo parte dessa ideia da inauguração do museu, de trazer esses debates à tona, né?
Bem interessante. Então, a gente está chegando ao fim, né? Vamos encaminhando agora para o final. Eu queria então abrir para fazer as considerações finais. Eu acho que é importante também, né, dentro do que vocês estão trabalhando, parabenizar pelo trabalho que vocês também estão fazendo, toda a equipe, né, muita gente envolvida, é um trabalho muito minucioso também, então eu acho que é muito bacana. E como registro histórico, acho que para a memória é muito importante, a história a gente nunca pode esquecer dela para poder construir, né, narrativas diferentes aí no futuro. Então, William, fica à vontade, o microfone é seu para suas considerações finais.
Cara, eu agradeço o convite de participar aqui do programa de vocês. Cara, eu confesso para vocês que eu nunca tinha trabalhado nessa perspectiva de um museu, assim, nem me imaginava trabalhando assim, né? Foi graças ao convite do nosso querido Magal, né? Ele que eu caí de lambuja, né, nesse projeto aí, acabei abraçando também, adorei. Confesso que a gente tem algumas dificuldades, principalmente com relação ao volume de trabalho que temos de processo e alguns procedimentos que ainda a gente não consegue acessar porque estão em sigilo, né? Principalmente referente à delação premiada. Então a gente tem uma dificuldade assim de trabalho, mas é algo que eu gostei bastante assim, de trabalhar assim, eu acho que é um trabalho que eu nunca vi, eu como advogado que gosta da área jurídica assim, que trabalha com, eu nunca vi um museu que disponibiliza esse tipo de informação jurídica assim, acessível ao público. É uma coisa que eu acho que a gente tem um ineditismo sensacional, e eu acho que é um projeto que pode ser, digamos assim, servir de parâmetro para outros projetos futuros também, de alguns colegas que queiram também abraçar alguma causa, etc, etc. Né? Então eu agradeço muito o convite.
É isso. Maite, fica à vontade também as suas considerações finais.
Obrigada. Primeiro, obrigada por receberem a gente aqui. Eu acho importante falar que tem aquele mito de que a história cobra. não é a história que vai cobrar, somos nós fazendo esses tipos de instituições, trazendo isso, então, essas análises, essa disponibilidade de arquivos, essa, né, essa, trazer essa memória, esse papel do museu é muito importante, eu sou muito feliz de fazer parte disso. Eu queria também agradecer toda a equipe que está já faz um tempo ralando aí para esse museu sair dia 1º de agosto. A gente já está soltando conteúdo nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Museu da Lava Jato, é facinho de encontrar. É, lá também tem o link para o site que vai estrear 1º de agosto. E ele é um projeto que ele não é feito só por essa equipe, mas ele é feito por todos aqueles que acreditam nele. Então, a gente está sempre aberto para colaborações, outras coisas, e vai ser um projeto muito bacana. Obrigado por ouvirem a gente. E 1º de agosto, Museu do Lava Jato.
Posso fazer um adendo?
Claro, fica bom.
Queria agradecer nossos colegas que trabalham com a gente, Rafael Junqueira, Bárbara Vila Otto, Cristiane Sato, Lucas, né, o pessoal ali que trabalha no Declatra lá também, sabe? O Diogo, que também aqui também trabalha com a gente lá também, Magal, o Rodrigo, né, todo mundo que trabalha, que é um projeto que tem vários nomes, né? Então, só agradecer também que eles, infelizmente, não puderam vir aqui. Então, a gente agradece o nome de todos.
É isso aí, gente. Também quero mandar um abraço pro Magal, que sempre, né, não é de hoje, que fala sobre esse tema, né, que apresenta aqui. Então, acho que é muito importante deixar registrado aqui, né, a importância de como o Magal lida com esse tema, da luta que o Magal tem junto a essa questão da Lava Jato. Não é de hoje também, né, desde a Vigília Lula Livre, enfim, né, eu digo especificamente nessa questão, a luta ela tem vários desdobramentos, sobretudo aí na luta na correria do Magal, mas é importante deixar claro e frisar isso, né, porque ele é nosso companheiro de programa também, então não tem como não falar sobre a Lava Jato, sobretudo aqui no Vamos à Luta, e não falar do Magal, porque é um guerreiro, quero mandar um abraço para ele também. E é isso, gente, hoje nós conversamos aí sobre o Museu da Lava Jato com o Maite Ritz e o William Bianek. Então, agradeço todos e todas que comentaram. O pessoal está mandando um abraço para vocês ali também, aqui nas redes sociais. Comentaram que participaram de alguma forma do programa. E a gente agradece muito vocês, tá bom? Meu nome é Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos aí o Vamos à Luta. E com o Mig, sempre no comando da mesa, mandando muito bem. Então, muito obrigado. Tenham todos aí uma ótima noite. E na sexta-feira nós estamos de volta aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Fiquem aí com o próximo programa e até mais.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto e dorme...